acho que ele é um lugar que me toca no coração da esperança, do sonho. Eu acho que ele vai pra um lugar meio de sonho. Mas ainda num lugar de tipo, tá, me fala exatamente como é que a gente vai chegar lá. Mas gosto dos valores que ele tem, dos questionamentos que ele traz. De ser mais corajoso, assim. Que acho que é uma coisa que talvez eu tô precisando pro meu momento de vida.
Eu tô com um ranço. Eu vou deixar, eu tô dando voto de confiança. Tô com voto de confiança, mas eu vou dizer que eu fiz... Eu falei, epa, peraí. Eu tô curioso pra saber do poder da meritocracia que tem lá no futuro. Esse ranço tá aqui, tá guardado. Tem um capítulo, o capítulo 9, chamado O Poder da Meritocracia.
Mas tá escrito em algum lugar, meritocracia?
Então, eu tive esse problema de passar pelo índice.
Ah, não.
Ah, eu não li, não cheguei, eu não li o... Não, eu não li.
E daí eu li essa palavra, poder, né? Eu tô tipo, eu tô falando, ah, legal, mas quero, cadê a meritocracia? Eu quero ouvir isso aí.
Bah, pronto, fudeu.
Mas o que eu tô curtindo do livro, na real...
Olha só, já tô gostando, hein?
Eu acho que eles estão falando umas verdades, tá ligado? Que a galera precisava falar, assim, muito mais do que as novidades nesse comecinho, assim, eu acho que não é a intenção desse começo do livro, logicamente, trazer as grandes novidades, mas eu acho que as verdades, assim, sabe? Tipo, vamos falar disso da forma verdadeira e não na ilusão de que a gente construiu esse mundo mecanicista e que ele vai resolver todos os problemas da humanidade. Sabe? Vamos posicionar isso no lugar do tempo que foi lá no passado, que isso resolveu e agora não serve mais, assim. Então, eu acho que eu tô gostando desse caminho, assim, sabe?
Exato!
Eu tô gostando muito porque é a minha vibes, né, gente? Esse negócio, assim, eu sou essa pessoa salada. Então,
yeah.
Depois de ter lido do lado das organizações exponenciais, que era pura droga, né? tô sendo bom ter esse negócio mais, tipo, mais o meu rolê, sabe?
É, mais meu rolê também. Eu só tô assim, ainda, tipo, tá, me fala como é que a gente vai chegar lá. Ele já deu algumas pistas, né? Mas... Coisa pro nosso episódio. Quer puxar a introdução, hein, amiga?
Sim, solta a vinheta aí, Léo.
Liderança, gestão, comunicação.
Vamos fazer diferente?
Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente?
Todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente. Estamos de volta! As pessoas falaram, não ia voltar? Voltamos. Não, mentira, ninguém falou nada. tô só zoando. A gente deu, sempre como a gente termina o livro, né? A gente dá aquela pausinha pra dar uma oxigenada na cabeça, uma tranquilizada, decidir qual o próximo livro que a gente vai ler. E decidimos e começamos a ler, a gente tá trazendo muitas novidades. Mas primeiro eu vou chamar a Deia pra dar um oi, porque ela deve estar com saudade de vocês.
Ai, oi gente, eu tava com saudade de gravar. Assim, ler não é meu forte, vocês já sabem, né?
Tem isso aí.
Mas o tema salada tem tudo a ver comigo e tava com saudade de conversar com vocês, de conversar com você, minha amiga Mari, maravilhosa. E a gente tem uma novidade.
Você acredita, gente.
Gente, uma novidade, assim, a pessoa que vai integrar agora, ou vamos fazer diferente, hein? O time tá reforçado, é isso?
É isso, é uma pessoa muito forte.
E quem que é, Mari?
Quem que é? Ele é conhecido. Ai,
é bonitão?
É, o bonitão de Blumenau. Também é conhecido como o pai da Elisa e do Tomilho, né? Muitos o conhecem assim. Mas outros conhecem, né, pelo famoso nome de Engenheiro Antônio. Pra gente aqui, ele é só o Panda. E aí, Pandinha, seja bem-vindo.
Acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje? É tô aqui! Oi! Elas contrataram, estão pagando bem, e daí eu vim. Acharam que não ia me ouvir? Quem me ouvia por outros lugares vai me ouvir aqui agora. Tô aqui.
Muito bom.
E eu vim pra ficar. É isso aí.
Muito que bem.
É nóis. Ciclo novo, coisas novas. Então aqui também vai ser novidade, tá? Eu tô amando isso.
Eu tô muito empolgada.
Eu também. Vai ser muito bom. Então é isso, gente. Agora somos três. aqui, não vamos fazer diferente novamente. Podemos ser mais daqui pra frente, a gente sabe, né? Vocês também querem...
Convidados?
Vocês têm convidados, quem gosta de ler o livro, falando, ô, senhor Mari, desse livro, quero comentar. Vocês sabem que aqui também sempre tem um espaço aberto pra receber quem vocês acharem que deve, ou se vocês mesmos, né, estão a fim de contribuir. Mas beleza, né, pra saber como contribuir, a gente precisa falar o que a gente tá lendo. Nós estávamos falando antes aqui, a gente estava lá, né, lemos a última temporada, foi a leitura do Organizações Exponenciais, e aí a gente resolveu voltar um pouco algumas coisas dos primórdios do Vamos Fazer Diferente para falar sobre gente de novo, que no final das contas é sempre o que conecta, né, todas as ideias, todos os trabalhos, tudo que a gente tem trazido aqui pra vocês. E resolvemos aqui, então, ler o livro Humanocracia, Criando Organizações Tão Incríveis Quanto as Pessoas que as Formam. Esse livro é de dois autores chamados Gary Hamel e Michel Zanini.
Eu amo a coragem que você falou a pronúncia dos nomes, porque eu, sempre que eu falo a pronúncia de um nome, eu já vou, tipo, me cagando que eu vou falar tudo errado.
Mas é.
Entendeu? Amei
desculpa,
a sua coragem,
né?
E a sua intenção em falar o nome da galera, porque eu ia falar tudo errado.
Quem sabe, né, se eles vão ouvir a gente mais. Eu fiz um pequeno dever de casa, que eu fui ver quem são os autores, né, daí eu olhei e falei, ah, Michel Zanini, beleza, daí eu botei ele coisa e vi que é o Michel Zanini, é um homem.
Sim, é um homem.
Mas beleza, hoje a gente vai falar aqui, muito provavelmente, a gente nunca sabe, né, gente, porque é tudo freestyle, como vocês sabem, do prefácio e do capítulo 1. E aí, gente, o que o prefácio trouxe aí pra vocês de coisas interessantes nesse livro?
Acho que primeiro ele sai metendo pau na burocracia. Então... E aí traz uma série de dados que a gente pode dar uma aprofundada aqui do porquê que a burocracia é uma bosta, o quanto ela te limita a inovar, o quanto ela limita até a alma do ser humano. Essa frase foi forte, né? Encolhe as nossas almas. Essa frase me marcou. E o quanto a gente ainda tá conectado a essa gestão antiga, né? Que o Panda comentou, mecanicista e tal. Tentando resolver problemas agora que são outros. E aí quando a gente vai pro capítulo 1, ele começa já a ir pra um lugar mais... inspirador, um lugar mais de sonho, de que é possível sim a gente questionar, de que é possível sim com coragem revolucionar e fazer diferente. Então me marcou dessa forma.
Muito bem, de uma forma geral assim, o que eu tô curtindo dessas duas primeiras partes, a franqueza com qual os autores trazem a realidade das organizações. E é uma franqueza que muitas vezes a gente não gosta de admitir, assim. E eu lendo, eu me vi em várias organizações com várias dessas características e pouquíssimas delas admitiam esse perfil. E não é um lugar só de rebelião, dizer assim, tá vendo vocês, organizações malvadas? É um pouco, sim. Porém, é um lugar de, tipo, pra mim, de reconhecimento, assim, sabe? Tipo, isso é a nossa realidade e a gente precisa... admitir essa realidade se a gente quiser buscar uma evolução, né? Eu sou muito desse caminho de, tipo, a gente ter consciência da nossa situação atual, nosso estado atual, pra gente conseguir, de fato, evoluir, assim, né? Eu marquei um pedacinho que tocou meu coração, são quatro palavras nesse começo, assim, que estão me dando a esperança de me aprofundar nesse livro, que é legado não é destino. Então, cara, o que aconteceu até agora não precisa continuar. O nosso legado, que as premissas... que trouxeram as organizações para esse lugar que a gente está agora, o mundo para onde a gente está agora, né? Porque, afinal de contas, essas organizações influenciam e influenciaram o mundo constantemente, assim, né? A gente está num momento político forte de eleições presidenciais no Brasil, mas a gente sabe o quanto o capital influencia nisso tudo, né? O quanto o lobby de grandes empresas, grandes organizações influencia em todo esse movimento político, assim. A gente tem que o capitalismo mexeu no nosso mundo dessa forma, assim, né? Então, eu acho que... ter consciência disso é um belo começo. Daí eu fiquei nessa, tipo, tá tudo bem, legado não é o destino. Então a gente pode construir um futuro diferente. Acho que eu tô um pouco nesse lugar, não tão rebelde, mas consciente. Tipo, não, é verdade. Eu acho que o cara tá trazendo, que os autores estão trazendo faz bastante sentido, assim.
Eu anotei algumas coisinhas aqui desse começo também. E eu gosto disso, de que ele traz um pouco de contexto, né, do... por que que a burocracia é ruim, o que que a gente vê hoje, até saquei aqui uma parte que fala que a empresa típica de médio ou grande porte infantiliza o funcionário, impõe uma conformidade maçante, desencoraja o empreendedorismo, coloca as pessoas em papéis limitados, impede o crescimento pessoal e trata os seres humanos como meros recursos. É muito louco a gente falar isso ainda em 2022, e esse livro ele é bem recente, eu esqueci de ver o ano, mas fica aqui devendo e depois eu falo, porque a gente ainda tá falando sobre isso. Quantas vezes a gente falou que, ah, meu Deus, não pode tratar as pessoas como recurso, mas beleza, a gente começou a chamar as pessoas de pessoas, mas a gente continua tratando elas como recurso. Na verdade é, a gente trocou o nome só, né? Então, trazer essa consciência do quanto a burocracia Ela torna as empresas inertes, torna as empresas animadoras, né, que as pessoas sentem que elas não podem dar o melhor de si, é uma realidade hoje. Quando ele foi fazendo várias perguntas, ele foi trazendo várias coisas, eu quase fiz um check mental também, sabe? Uhum. De empresas que eu já passei, de situações que eu ainda vivo, tipo, check, 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 check. E por mais que a gente ainda tenha o privilégio aqui de trabalhar no mercado de tecnologia, que é muito inovador, que a gente consegue tratar as coisas de uma maneira diferente do que, às vezes, uma fábrica, do que, às vezes, né, sei lá, no comércio, alguma coisa do tipo, são muitas coisas que são camufladas, né? Então, o que eu acho que as minhas quatro palavrinhas aqui que eu mais gostei foi que ele fala de que tem um objetivo em mente quando fala de monocracia, que é maximizar a contribuição humana. E isso pra mim é fundamental e eu, muito do que eu já falei, acho que aqui também, de que é a razão de, por exemplo, de trabalhar com agilidade. Eu achar que a gente pode prover meios de trabalho para que as pessoas possam usar a sua inteligência da melhor maneira possível, né? Então eu tô muito animada, assim, pra ver o que ele vai trazer. Já tô, tipo, eu tô com o post-it na mão já pra anotar algumas coisas, porque de fato a gente ainda tem um caminho muito longo.
Eu fiz tanta anotação que eu não sei por onde começar, gente. Eu tô com esse problema, porque eu quero falar de várias coisas, só que eu queria pegar os números, sabe? Primeiro, assim, eu vou pedir pro Panda, porque talvez o Panda seja a melhor pessoa pra esclarecer isso, não sei por quê. Panda, o que é burocracia?
Boa pergunta, eu não sei dizer o que é burocracia, mas meu sentimento é que boa parte do que a gente construiu dentro das organizações em que fazem o contrário, que é maximizar a contribuição humana, que é o contrário disso, é maximizar a eficiência de uma organização, seja ela formada por máquinas ou qualquer outra coisa, né?
Isso.
Então, a burocracia tende a vir num lugar de trazer eficiência de uma forma muito estruturada e centralizar esse poder. Né, burocracia tem muito a ver também com estrutura de poder. Então, pra mim, a burocracia entra nesse lugar, assim, né? Estruturar ou definir muito bem essa hierarquia de poder. Provavelmente isso buscando uma eficiência máxima do que existe ali, de qualquer tipo de recurso que a gente chama dentro de uma organização.
O livro, ele não traz o que é a burocracia, eu dei uma pesada no Google, mas conforme você vai lendo, você vai entendendo que é isso, que tem essa questão da eficiência. E muito mais porque a gente tinha uma mentalidade diferente naquela época, né? Quando a gente começou a organizar as coisas para ser eficiente, isso foi muito bom para as empresas da época. Então, assim, a gente não vai demonizar um bagulho que um dia foi bom, mas isso quer dizer que... Só que hoje, o que foi bom naquela época tá acabando com a criatividade das pessoas. Porque eu centralizo o poder, eu centralizo as decisões. Eu tô muito focada em eficiência e pouco focada em atender bem meu cliente, usar bem da minha inovação, usar o melhor do meu potencial como humano, das minhas ideias, da minha paixão. E eu gosto muito que o livro ele vai trazendo isso, né? Pessoas são resilientes, organizações nem tanto. Pessoas são apaixonadas, organizações nem tanto. E ele vai trazendo um pouco disso. Então, o que que fez as organizações perderem a característica humana se quem comanda as organizações, quem trabalha nas organizações são pessoas? Em que momento que a gente perdeu esse brilho? E aí ele traz o grande ofensor como a burocracia, esse monte de processo, esse poder centralizado.
E também ele traz em um momento aqui também, eles trazem, né, que a burocracia ela pode ter seus benefícios também. Então ele fala que os benefícios da burocracia são um pouco de, né, ter controle, ter consistência, ter coordenação, mas que a gente não precisa trabalhar sempre com as penalidades dela também, que podem ser evitadas, né, que é inflexibilidade, que é as pessoas não poderem ser inovadoras ou serem criativas, ser um negócio muito dentro de uma caixinha, assim, né? Então, a gente consegue criar empresas que elas podem ser grandes, elas também podem ser rápidas, sabe? Que elas também podem ser disciplinadas, que elas também podem ter controle, mas não necessariamente a gente precisa que elas sejam super burocráticas, que é o que a gente mais vê acontecendo, né? Que é, beleza, a empresa cresce, as equipes ficam maiores, camadas de gestão elas são adicionadas, começa a ter um monte de regra com um monte de coisa, aumenta compliance, aumenta custo, aumenta isso, aumenta aquilo, e daí a única solução para tornar isso tudo eficiente é bota controle e burocracia em tudo isso. Então, como que a gente faz para conseguir ser uma empresa grande? E eles vão começar a trazer alguns exemplos mais pra frente, onde a gente consiga lidar com essas coisas com as condições de uma empresa grande, sem necessariamente burocratizar, né? Então, de novo, acho que nenhuma vez a gente trouxe aqui o negócio de, tipo, a gente sempre fala, né, não é morte a gestão, é tipo, como que a gente trata a gestão melhor. Aqui, no caso desse livro, não é morte a burocracia, mas como que a gente usa a burocracia pra maximizar o trabalho e conseguir trazer coisas boas e não necessariamente engessar tudo, que é o que a gente tá acostumado, né? Que ela até fala da origem da palavra burocracia e tal, que foi muito baseado também nos serviços públicos e coisas do tipo, e é uma palavra que já tá há séculos no nosso vocabulário, que a gente, infelizmente, ainda usa muito.
É que no final, acho que tinha uma necessidade de segurança muito atrelada ali naquela época. Se eu vivia numa época de escassez, eu precisava ser mais eficiente, eu precisava escalar, acho que essa aqui foi a solução criada, né? E hoje não quer dizer que eu não preciso dessa necessidade de segurança mais. Eu preciso dela ainda. Mas como que eu posso parar, analisar meu cenário atual e melhorar em cima do que eu tenho hoje, né?
E a parada do poder que tá relacionado com isso, Andréia, é do tipo, a pessoa certa pra isso. Que normalmente é a pessoa que tá no dia a dia daquilo que tá acontecendo.
Uhum.
Não alguém num cargo de alta gestão que tá totalmente desconectado do que tá rolando, assim, sabe? A Graf falou que a gente tá num cenário que é muito rico pra gente aqui, tecnologia e tudo mais, pra poder falar desse tipo de coisa. Mas o primeiro exemplo que ele traz no livro é o da Burtzog, que é o exemplo que tem lá no Reinventando as Organizações. Que é um exemplo que eu já, tipo, eu já vi várias apresentações da galera, do próprio CEO da Burtzog e tudo mais, e ficou, tipo, na ponta da língua, assim, né? São 15 mil enfermeiros empregados domésticos pra 50 pessoas num back-office. 50 coaches. E, sabe, tipo, não tem porquê essa estrutura tá baseada em poder de uma pessoa. E sim, na autonomia e na maior capacidade daquela galera que tá ali no dia a dia fazendo a organização acontecer, assim, sabe? E é isso, pra mim, que é a magia do negócio. E é um negócio, é um ponto extremamente importante de que, provavelmente, em tudo que a gente vai discutir aqui, a gente vai ter que trazer o assunto do ego à tona, assim, né? Porque se a gente fala de poder, normalmente a gente tá falando de ego. E falando de um movimento certamente egocentrado, assim, sabe? E ele é muito comum aqui pra gente no Ocidente, numa cultura americanizada, eurocentrada. Essa parada do ego tá sempre muito, muito evidente, né? O poder, o domínio, as conquistas. É sempre um viés nesse sentido, assim, né? Por isso que, tipo, às vezes, André, quando eu falo de eficiência em algumas situações, eu fico meio, tipo, ai, não, não devia ter usado eficiência, não devia ter usado, porque daí a gente fala mal da eficiência de forma injusta, assim. Porque, tipo, o Japão no pós-guerra, da parada do Lean e tudo mais, onde nasceu, a eficiência era necessária, porque eles não tinham fornecedores, eles não tinham matéria-prima, eles não tinham nada, porque o país estava acabado num pós-guerra, assim, né? E mais um dos princípios do Lean é, do Lean não, do sistema Toyota de produção, né? Não do Lean ou do Toyota Way, é respeito pelas pessoas. Então, tipo, tudo bem, a gente tem toda uma cultura no Japão que tem essa relação de respeito e até hierarquia, vamos dizer assim, né? Pessoas mais velhas, por pessoas mais tempo no trabalho, pessoas em cargo de gestão, toda essa relação de respeito mais profundo do que a gente entende aqui, mas o respeito pelas pessoas estava lá. E a eficiência veio pela necessidade de fazer acontecer num país destruído, assim. É, então, eu falei eficiência, mas eu sempre fiquei tipo, ai, não, talvez lá vai a gente falar mal da eficiência de novo, porque ela é super útil, né? Ela faz parte do dia a dia, do que as pessoas fazem. Se as pessoas tiverem com poder e autonomia pra fazer, a eficiência fica melhor ainda, velho, porque daí a pessoa sabe o que precisa ser feito. Não é alguém definindo, né?
O problema não é eficiência, né? O problema é quando você só foca na porra da eficiência. E aí você usa isso muito porque você está focado no lucro, em crescer, e não necessariamente atender bem um cliente, não resolver um propósito, que acho que é aí que vai desvirtuando. Tem um negócio aqui que eu queria também destacar, que ele fala no prefácio, sobre o medo que as pessoas têm da robótica e da inteligência artificial de roubar os empregos, né? E aí que um relatório trouxe que, um relatório de 2019, estimou que 25% dos empregos nos Estados Unidos estavam altamente vulneráveis à automação. E outros 36% apresentam risco moderado. Só que o livro começa a questionar isso. Porque essa pesquisa, ela pensa, olhando para o trabalho, que ele qualifica com o pouco, que ele traz com o pouco qualificado. E para o livro, o pouco qualificado, deixa eu ver aqui, é quando as pessoas executam a tarefa e não tem oportunidade de desenvolver as suas competências e enfrentar novos problemas. Ou seja, ela fica num trabalho ali repetitivo, mas ela não pode usar a criatividade dela, todo o potencial dela de ser humano, toda a empatia, por exemplo, que ela tem com o cliente, quem tá ali na linha de frente, para melhorar e ser ainda melhor. Então, assim, um robô, ele pode fazer trabalhos repetitivos, mas será que ele vai ter essa empatia com o cliente? Ele vai conseguir pensar do nada e inovar e falar, nossa, eu podia atender esse cliente de maneira diferente. Vamos conversar aqui, galera, todo mundo que tá atendendo o cliente aqui, vamos dar uma inovada? Será que um robô conseguiria fazer isso? Então, assim, ele fala que tem esse viés nesse relatório porque ele tá considerando que esses trabalhos repetitivos não podem parar pra melhorar, né?
E daí, tem uma parada num trechinho do livro aqui que ele fala que essa preocupação da automação, ela representar o risco pros empregos, ela depende da gente continuar a tratar ou não os funcionários como robôs. Isso é fato, simplesmente.
Isso.
Só um robô só vai substituir o que o outro robô faz. E se você tá transformando as pessoas da sua organização em robôs, existe o risco e o medo delas serem substituídas por alguma coisa nesse sentido, né? Porque eles falam aqui que o número de tarefas é finito, mas o número de problemas que estão querendo ser resolvidos no mundo é infinito. Então, se as pessoas estiverem usando o máximo da sua capacidade, do seu potencial, da sua autonomia, certamente elas vão ter novos problemas para resolver a cada dia, assim.
Tem uma parte aqui que fala também que tem os pesquisadores, né, que trazem ali umas ideias e tal, que eles observam corretamente que os trabalhos que envolvem tarefas complexas de percepção e manipulação, tarefas de inteligência criativa e social, são resistentes à automação. Contudo, é um erro presumir que a grande maioria dos empregos em uma economia oferece pouco espaço para a aplicação das capacidades exclusivamente humanas que distinguem as pessoas das máquinas. É igualmente equivocado acreditar que tais capacidades estão estritamente distribuídas dentro da população humana. E eu acho que a gente ainda tem muita dúvida também sobre isso, né? Tipo, o que que vai virar automação, o que que não vai? Que ele fala um pouco do gancho do que a Daya falou também, as coisas que têm baixa complexidade, mas defina baixa complexidade, né? Pô, sei lá, às vezes servir um café pode parecer baixa complexidade, mas essa pessoa tem que saber fazer café, ela tem que lidar com o público, ela tem que fazer outras coisas. Depende do que a gente considera a experiência que a gente quer ter também diante de algumas funções, assim. E eu sempre tive um pouco de problema. Eu acho que as coisas que têm que ser automatizadas são aquelas coisas que elas não precisam da criatividade humana. Mas aí a gente também reduz para tipo, o que, que eu acho que deve envolver uma criatividade humana e o que, que não deve. Né? E às vezes pode ser o servir o café, a forma como a pessoa, sei lá, faz um desenho no leite, escreve teu nome, te trata. Pô, pode mudar teu dia. E aí, quer dizer que servir um café não envolve criatividade? Tá? Então é muito difícil assim pensar nisso, sabe?
Graf, eu ia numa cafeteria, que a pessoa que me atendia, ela sabia o meu pedido. Eu pedi 2-3 vezes só, sem nem ter muito contato com ela, a pessoa sabia o que eu gostava. Então, de sempre. Quando ela perguntou isso a primeira vez pra mim, eu fiquei tipo, é aqui que eu quero vir, tomar café sempre, assim. Porque, tipo, tudo bem, eu posso querer pedir uma coisa diferente, eu vou falar, não quero sempre, mas a pessoa, ela percebeu o meu hábito. Sim, até pouca conversa, assim, sabe? E eu, que sou uma pessoa muito padrão, eu falo, isso que eu quero sim. exato, você acertou. Sabe? Ah, um robô vai perceber, uma automação vai perceber o meu hábito de consumo, vai conseguir monitorar isso, vai conseguir... Mas talvez essa automação não consiga olhar pra minha cara e falar, putz, o cara não tá bem hoje, será que ele quer o de sempre mesmo? Será que ele quer que eu pergunte isso, pelo menos, pra ele, assim, sabe?
Ah, ele não tá bem, vou mandar um bombonzinho aqui junto com o café dele.
Então, até ele fecha, né, ali pra fácil, falando que em vez de presumir que os empregos da classe média vão, por fim, sucumbir à globalização e automação, precisamos reformular os ambientes de trabalho de forma que despertem a genialidade cotidiana de cada ser humano.
E no final, em algum momento ele cita que pra isso a gente vai ter que dar uma achatada nas estruturas organizacionais.
Opa.
Que é um pouco o que o Panda trouxe, né, gente? Quem tá ali na linha de frente conhece o problema que devia estar tomando as decisões em relação à inovação. E não uma pessoa que tá super desconectada. Então, eu tenho certeza que você vai aparecer mais pra frente no livro.
A parte 1 fala de a tese em defesa da humanocracia, né? Aí que eles começam a trazer o lance de que nós meio que nascemos para resolver novos problemas e traçar novos caminhos, né? Então, logo, é muito ruim trabalhar numa empresa onde eu não posso fazer isso, porque no final das contas, na nossa vida pessoal, a gente está tentando resolver problemas de várias maneiras o tempo todo, né? E que eu gostei muito que ele falou que, como seres humanos, somos resilientes, criativos e exuberantes. Achei isso bonito. E aí o fato das nossas organizações não apresentarem essas características sugere que, em alguns aspectos importantes, elas são menos humanas do que nós.
Essa parte pegou meu coração também, eu deixei ela bem marcada, assim. E ela, eu achei que potencializou com a frase que vem logo depois, nesse mesmo parágrafo, né? Que é, se as nossas organizações são desumanas, é porque as projetamos pra serem assim, conscientemente ou não. E pra mim aqui tem uma parada que tem me pegado muito nos últimos tempos, sabe? Essa responsabilidade que a gente precisa ter como organização. É fato que isso acontece. Se a gente gera isso, é porque a gente tá estruturando assim. E a nossa organização é uma representação da nossa estrutura, a nossa sociedade é assim. A gente vai fazendo e reforçando isso como sociedade. E daí um pequeno recorte da estrutura tá representado dentro da nossa organização. Normalmente relacionado com o quê? Com poder. Volta o poder desse negócio.
Mas eu acho que eu ia trazer um negócio de por que que a gente faz isso. Não sei se é só pelo poder. Eu acho que é muito mais com o medo de errar, o medo de falhar. A gente não quer falhar, a gente não quer errar. Então vamos botar um monte de estrutura aqui pra segurar a gente. E aí, tem um momento aqui que ele fala que as pessoas deveriam usar a estrutura da organização para potencializar o trabalho delas. E não a organização é que tem que usar as pessoas para fazer o que a organização quer entregar. E eu fiquei pensando esses dias, hoje inclusive, gente, episódio datado, eu vi que a Mega Sena vai sortear 200 milhões. Aí eu pensei, fiquei aqui, nossa, o que eu ia fazer com 200 milhões? Nossa, será que eu ia investir? Nossa, será que eu ia usar? E aí eu cheguei numa frase na minha cabeça de, eu acho que eu ia tentar potencializar o trabalho das pessoas. Aí eu pensei, mas não é isso que a organização deveria fazer?
É, que tá. E aí, né, puxando um pouco do que tu falou sobre o negócio do medo de errar, mas por que que a gente tem medo de errar? Por causa das consequências. Então, assim, o fato de a gente não lidar bem com as consequências de um erro, sejam elas em organização, seja pelo julgamento das pessoas, seja por uma série de coisas que trazem esse medo de errar. Então, como que a gente transforma? A gente já falou isso tantas vezes aqui, né? Tanto quando a gente lê o livro sobre segurança psicológica, até das organizações exponenciais, tudo. Como que a gente cria uma estrutura em que o erro, ele é valorizado, em que o erro é uma coisa possível, né? Porque na minha, eu, por exemplo, vejo que eu, pelo menos na minha vida pessoal, tenho muito medo de errar de várias coisas. Hoje eu já tô muito melhor, o quê? Terapia? Como a gente sempre fala aqui, sim. Mas, eu acho que tem isso de, as estruturas, elas criam essa falsa percepção de que o erro é bem-vindo, mas quando o erro pega mesmo, minha filha... Né? Quando é um erro que mexe com o dinheiro de alguém, quando é um erro que mexe com o ego de alguém, aí a conversa é outra.
Eu acho que eu pego esse ponto, Graf, essa parada do erro, daí eu não quero, sei lá, necessariamente aprofundar nisso, assim, né? Mas quando eu falo de poder, eu não tô falando necessariamente de uma pessoa ser autoritária. Quando eu falo de poder, é tudo isso, assim. Eu tenho medo de errar por quê? Porque minha empresa vai perder, vai cair suas ações na bolsa, e daí se as ações caírem eu vou perder poder, quer dizer, eu vou perder participação de mercado, eu vou perder possibilidade de conseguir novos acionistas, eu vou, sabe, o que eu vou perder? Esse medo tá relacionado pra mim com algumas relações de poder, né? Que envolve grana, posição social, características estruturais que dão privilégio para um monte de pessoas, para várias pessoas e tudo mais. Então, para mim, o poder tá um pouco mais profundo, só do que autoritário, só do tipo, eu ter domínio sobre pessoas, sabe? Eu acho que ele acaba indo para um outro espectro maior, assim, quando eu falo de poder nessa relação da burocracia. E tem tudo a ver com esse medo de errar e com esses contextos de segurança falsa dentro das organizações.
E aí, bom, ele traz um pouco aqui, eu acho que nem vale entrar tanto sobre, tipo, quanto a tecnologia evoluiu, né? Que o iPhone hoje tem tanto de giga, antigamente tinha não sei quanto. Coisas que a gente já falou também aqui outras vezes, mas acho que o ponto principal, assim, que ele traz é que, pô, nessa crescente, né? Nesse mundo louco de aceleração que a gente tá vivendo. A pergunta mais importante para qualquer organização é: nós estamos mudando tão rápido quanto o mundo ao nosso redor? E aí ele fala que a maioria para a maioria das organizações a resposta é não. E aí, outro ponto que eu achei muito interessante aqui foi que me fez pensar, inclusive, que ele fala que os CEOs tendem a conta. Tendem a culpar a natureza humana por essa falta de adaptabilidade. Eu não acho que é só CEO, tá? Não vou aí falar que o problema é o C-level. Então fala, né, que as pessoas, entre aspas, eles entoam solenemente, são contra mudanças. Como tantos gerencialismos batidos, isso é mentira. Pense nas pessoas que você conhece. Nos últimos 3 anos, quantas delas fizeram pelo menos uma das seguintes coisas? Quando você, pessoa que tá ouvindo aqui, a pensar quem você conhece ou que você que fez alguma dessas mudanças. Se mudou para uma cidade nova, começou um novo trabalho, terminou um relacionamento romântico ou iniciou um novo, se inscreveu num curso, iniciou uma nova prática de exercício, começou um novo hobby, perdeu 5 quilos, redecorou um quarto, viajou para um destino diferente nas férias, fez uma nova amizade. Eu consegui dar check em todos. Eu conheço alguém ou eu fiz alguma dessas coisas. Então o que ele traz é que é um erro achar que a gente não gosta de mudança, porque na verdade a gente está procurando mudanças o tempo inteiro. E eu já ouvi, não sei vocês, mas eu já ouvi muito que o problema é que a gente não consegue mudar porque as pessoas não gostam de mudar. E eu concordo 100%. Eu fiquei tipo, é isso, Gary e Michelle.
Eu acho que tem uma coisa de que as empresas estão nos atrapalhando a mudar, né? E eu acho que a gente, não é que a gente tem medo de mudar. Eu acho que, assim, quando alguém quer mudar, gente, quando alguém quer empurrar um bagulho, acho que é desconfortável, sabe? Tipo, não, você não vai fazer assim, agora você vai fazer assado. E aí nem explica direito por quê. Aí é foda. Aí você realmente tende a gerar uma resistência ali, porque gera um medo. Mas eu acho que tem muito mais da organização tá atrapalhando a burocracia, ou até eu não acreditar que mudar é possível. do que efetivamente, ah, eu não quero colaborar. Não tem isso.
Eu concordo, assim, é claro que as pessoas, elas têm diferentes apetites à mudança, né? Tipo, eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho um grande apetite à mudança. Tem outras pessoas que são menos, precisam ser mais planejadoras, mas a gente tem que entender também que não é todo mundo que vai agir da mesma forma, somos pessoas diferentes. Mas aí também botar todo mundo na mesma caixinha de que todo mundo tem medo de mudança, eu concordo contigo, que eu acho que a mudança, ela, dependente ali do timing de cada um, ela vem com o contexto. Então, por que que eu preciso mudar? Por que que eu preciso ir para uma cidade diferente? Ah, porque eu quero ter novas oportunidades de trabalho, porque eu acho que, sei lá, lá eu vou ter mais qualidade de vida. Então, eu vejo o ganho de me arriscar à mudança. Quando a gente não vê isso, ou vê, pelo menos, as possibilidades futuras, né? Tipo, ah, pode não ser um grande ganho, mas vão me abrir possibilidades, vão me abrir um novo mundo, sabe? Eu acho que é isso que impulsiona a gente. E quando eu penso em organização, quando vem essa mudança, primeiro, a gente faz às vezes uma mudança e não dá tempo dela fazer algum efeito, então ficar mudando o tempo inteiro, daí é tipo, tá, lá vai de novo a gente mudar, né? Tem essa questão. Forma time, desfaz time, contrata fulano, manda embora fulano. E assim vai indo. E assim, do não entender por quê, mas tipo, por que a gente precisa mudar desse jeito? Por que que hoje não tá funcionando? O que que essa mudança vai me trazer de bom? Acho que isso é muito mal comunicado.
Uhum,
por quê?
Uhum.
Porque a mudança, ela é pensada por quem tá no cargo acima. Ela é pensada por quem não tá no dia a dia. Às vezes vai lá e toma uma decisão e que as pessoas que estão no dia a dia falam, mas que bosta de mudança é essa que a gente vai ter que fazer? Não faz nenhum sentido. E as pessoas, não, confia. Confia porque fulano tem 20 anos de experiência. Confia porque fulano é manager. E aí as pessoas falam, tá, beleza, você é meu avaliado depois na minha performance pelo que eu entreguei mesmo, vou deixar esses caras se fuder e eles vão ver que vai dar tudo errado. Qual a motivação que eu tenho pra ir lá e falar, tipo, cara, acho que vocês não estão considerando certas coisas. Aqui no dia a dia a gente entende que isso não vai ser bom, principalmente se não tem abertura pra falar isso, né? Divaguei, né, gente?
Não, acho que faz bastante sentido com a segunda, com a parte que vem logo depois no capítulo, que ele começa a falar sobre inovação. E daí eu acho que isso que você trouxe, Graf, ajuda a derrubar a falácia das grandes mentes, né? Porque a gente tem um monte de podcast, de livro, de conteúdo falando das grandes mentes revolucionárias, inovadoras do nosso planeta, assim, né? E elas são uma parada muito exceção. Grandes organizações que estão inovando fortemente pelo mundo afora não têm essas grandes personalidades, grandes mentes geniais que parecem estar no nosso mundo de negócios, sabe? Só que é nisso que a gente se espelha. A nossa cultura coloca essas pessoas num pedestal, né? Normalmente homens brancos ali, como grandes seres inovadores e tudo mais e tal. Cara, esse não é o padrão, né? Ele trouxe alguns dados aqui que eu fiquei, tipo, apaixonado quando eu fui lendo, assim, né? Que ele falou, eles trouxeram que mais de 700 mil horas de conteúdo novo são carregadas no YouTube, isso é todo dia. O livro aqui, a versão que eu tenho impressa de 2021, eu não sei quando o livro original saiu, mas talvez não seja tão mais antigo assim, né? Mas, pô, 700 mil horas de conteúdo, 3 milhões de blogs criados no WordPress, 95 milhões de novas fotos no Instagram, Google Play adiciona 1.300 novos aplicativos aos 3 milhões que já existem. Sabe, tipo, a inovação tá viva, constante, no dia a dia, centrada nas pessoas e não nessas grandes mentes. E ele traz vários outros exemplos de negócio aqui que coloca em xeque essa falácia da grande mente. Eu acho que esse exemplo que você trouxe agora há pouco, Graf, é exatamente nesse ponto, sabe? Tipo, ah, não é porque tal manager, tal CEO, tal líder técnico de qualquer coisa vem e diz que essa é a ideia, é porque essa mente brilhante conseguiu pensar o que milhares de pessoas não conseguiram, sabe? É isso, a gente tem que derrubar essa falácia, assim, né? A gente precisa, de fato, fazer com que as pessoas usem seu maior potencial. Quanto maior o número de pessoas podendo usar do seu potencial, maior o nosso potencial de inovação, de crescimento, de desenvolvimento, de tudo mais, assim, né? É proporcional à capacidade que a gente tem de tornar as pessoas, dar um ambiente para as pessoas usarem do seu potencial. E não centralizar esse potencial em um grupo restrito de pessoas.
Isso conecta também com um número que trouxe aqui no livro, mas não tô achando, mas que a gente também falou lá no segurança psicológica, né, de que acho que uma a cada 5 pessoas acredita na frase de que a minha opinião importa a minha empresa. Cara, como é que você vai se adaptar, fazer mudança, inovar, se você não acredita que você tem voz no lugar onde você trabalha? Se você acredita que você é só mais um recurso, que você não é mais uma mente pensante. Então fica difícil mesmo, né? E aí fica a dica aí de vocês voltarem aí, quiser ouvir A Temporada de Segurança Psicológica é um livro muito bom.
E aí, eu acho que isso liga super também, que ele fala aqui sobre a questão do engajamento e da motivação, né? Pô, a gente fala tanto sobre isso, ele mesmo fala, tipo, cara, não é um segredo, né? Então, já teve livros falando sobre isso, o lado humano da empresa, motivação 3.0, e que, tipo, em 60 anos essa fórmula não mudou, que motivação envolve propósito, autonomia, coleguismo e oportunidade de crescer. Então, se a gente não vê nada disso, vai se empolgar como? Aí a gente vê, ah, tem que vestir a camisa, ah, somos uma família, ah, pipipipopopó. Não dá, entendeu? Eu não consigo ter essas coisas que me motivam.
Atitude de dono.
Atitude de dono. Eu não posso falar isso, senão vou ser processada, mas...
Eu não sou dono de nada, como você quer que eu tenha atitude de dono? Presta atenção.
É, eu quero ter o outro de dono, né, pra ter atitude de dono. Corta isso,
legado. Ai, meu Deus do céu. Você tá nessa parte, né, de seres humanos são apaixonados, nossas organizações, majoritariamente não.
Não, é só isso que ele fala, então, que o déficit no engajamento, ele não tá no que as pessoas fazem no trabalho, mas em como elas são gerenciadas também nesse trabalho. A gente oferece essas coisas que motivam elas? Se não, cagou, gente, não dá.
Sim, era o que eu ia comentar, mas você já trouxe, né? Que aqui, acho que na pesquisa Gallup, 70% da variação na pontuação de engajamento foi explicada por diferença nas atitudes e nos comportamentos dos chefes do funcionário. Aí ele pergunta, ah, então quer dizer que todo chefe é idiota? A maioria dele. Achei muito bom. Aí eu falo assim, não, os chefes também estão desengajados, galera. 51% dos gestores norte-americanos não estão engajados e 14% estão ativamente desengajados. E aí fala assim, bem, se tá todo mundo desengajado nessa merda, será que tem um problema maior por trás de tudo isso? E aí ele traz novamente a questão do legado da burocracia.
Ativamente desengajado, eu dei um loop no meu cérebro nesse termo ali, quando eu li esse pedacinho do livro.
É, né?
Cara, ativamente desengajado, assim. Tipo, a pessoa não só tá desconectada, mas já tá indo, tipo, já largou mão e já... Tipo,
eu acho que é meio que lutando contra.
Tá lutando contra conscientemente, assim, sabe? É uma parada doida isso, do ativamente desengajado.
E quando fala, traz essa questão do legado da burocracia, né? Eles falam, então, de tipo... Tá, beleza, mas de que forma as organizações, elas são semelhantes, então? A gente tá falando de organizações de todo tipo. E aí, traz aqui algumas coisas, né? De que todas estão de acordo com o mesmo projeto burocrático, ou seja, existe uma hierarquia formal, o poder depende das posições, a autoridade é hierarquizada, grandes líderes designam pequenos líderes, estratégias e orçamentos são definidos no topo, os grupos centrais da equipe criam as diretrizes e garantem a obediência a elas, as funções de trabalho são bem definidas, o controle é obtido por meio de supervisão, regras e sanções. Os gestores atribuem tarefas e avaliam o desempenho. Todos competem por uma promoção. A remuneração correlaciona-se com o cargo. Check, 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 check. Coisa que a gente fala aqui de formas mais bonitas. Mas no final das contas é o que a gente ainda vê na maior parte das organizações que a gente tem acesso, cara. Né? Ok, sou obrigada a concordar com a palestrinha. Não tô brincando, mas tipo, é isso, entendeu? Então, a provocação, né, que os autores trazem é que a gente deve tentar imaginar novos modelos de gestão que eles sejam tão radicalmente diferentes do modelo burocrático quanto, por exemplo, o FaceTime difere de uma chamada de telefone fixo, ou quanto o Alipay, né, difere de um maço de notas. Que a gente precisa colocar seres humanos e não estruturas, processos e métodos no centro das nossas organizações.
Eu acho que essa virada de chave desse último ponto que você trouxe, das estruturas, processos e métodos, é o que me chama mais atenção, assim, né? E é uma virada de forma de pensar que é super invertida, né? Tem um desenhozinho no final desse capítulo, que é a burocracia versus humanocracia. E as duas primeiras bolinhas são as mesmas, instituição e indivíduo. Só que a ordem delas está trocada, né? Na burocracia, a instituição vem antes do indivíduo. A instituição define como o indivíduo deve se comportar, trabalhar, ser, né? Define que pedacinho daquele ser humano você quer, não a integralidade. E se você olhar a humanocracia, que é o contrário, é o indivíduo que forma essa instituição. Então, o grupo de indivíduos que está ali, na sua bela diversidade, na sua bela capacidade e potencial, é que transforma aquela instituição na melhor instituição possível, assim. Só que o final é diferente dessas duas linhas também. Porque na burocracia é instituição, indivíduo e resultado. E para mim, no universo, no mundo capitalista que a gente está, resultado é poder, né? Porque resultado é dinheiro. E na humanocracia tem uma bolinha diferente no final, que é indivíduo, instituição e impacto. E o impacto não necessariamente significa dinheiro, né? Um resultado, um retorno, assim. E eu li uma notícia do grupo Gaia essa semana. Eu tinha gravado um episódio lá do Love the Problem sobre esse case que saiu numa newsletter da Tio Brasil e fala um pouco sobre esse grupo Gaia. Eu não conhecia o grupo. Ele falava de ter transformado 100% do seu lucro em ações, né? De ações de benefício para a sociedade, assim, né? Então, projetos sociais e tudo mais. E eu vi uma notícia essa semana que eles venderam o Grupo Gaia para uma ONG. Ou seja, o próprio dono acabou de eliminar toda a sua relação de poder naquela organização. E o fato de ser, provavelmente, aí eu não tenho certeza, eu posso até tentar encontrar o artigo para compartilhar com a galera em algum momento, assim. Mas de que o objetivo final não é mais lucro, então imagina que tudo isso vai provavelmente ser reinvestido dentro da própria organização, do próprio Grupo Gaia, dentro da própria ONG, e que o que a galera vai focar de fato vai ser o impacto que ela vai causar. Porque o propósito ali é diferente. E isso é bem doido falar, porque a gente vem de uma sequência de muitos e muitos, muitos anos falando sobre resultado, 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 dinheiro, ações e empresa, a mais importante, as 50 a mais, os 500 mais, eu não sei o que, sempre uma lista de, sabe, super ordem de algo que define sucesso, assim. Isso é uma forma muito diferente de ver o mundo, assim, em todos os aspectos, né? Inclusive por isso que eu tô com o meu coraçãozinho esperando a meritocracia, eu quero saber o que esses loucos vão falar, depois de falar tudo isso, o poder da meritocracia. Aguardem aí, ouçam os próximos episódios. Isso aqui é call to action pra galera ouvir, vocês viram que tem habilidade aqui de podcaster? Fique aqui e ouça os nossos próximos episódios que a gente vai falar disso.
Você é louco, gente.
Por isso que eu fui contratado, gente. Contrataram por causa disso.
A gente paga suficientes salários. Mentira, a gente reinveste tudo.
A gente reinveste, exatamente.
Bom, gente, é isso. Chegamos, então, ao final do nosso primeiro episódio da nova temporada. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando os próximos. De novo, agradecer, né, a K21 que patrocina a edição e os nossos amigos da Aerolito. Estávamos com saudades. Oh. É isso, gente. A gente se vê no próximo. Sigam a gente no Instagram. Como sempre, vocês sabem, a gente tá lá, né? A Deia faz lá toda a arte bonita. Vamos valorizar o quê? O trabalho da amiga.
Compartilhem. Curta, siga, todo aquele rolê.
Isso, ah, quem tá escutando. É verdade que a gente tá escutando a gente no Spotify. Meu, se inscreve aí pra receber a notificação de quando sair episódio novo. Isso ajuda a gente também pra ter um alcance maior, né? Quem sabe alguém precisa ouvir esse podcast, a gente sempre fala isso. Às vezes não são vocês, mas alguém pode ouvir. E a gente se vê então no próximo episódio. Beijo pra vocês, gente. Até mais.
Tchau!
Tchau!
O podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.